Opa, tá valendo! Ó, quando começa a contar o tempo, é que tá no ar. E hoje, no Talk Show da Quarentena, como vocês podem ver, nada mais, nada menos que Ciro Gomes, ele que dispensa apresentação. Ciro Gomes, que já foi de tudo na política, vocês sabem, já foi deputado estadual, deputado federal, já foi prefeito, governador, ministro do FHC, ministro do Lula, só falta mesmo agora ser presidente, mas ele tá empenhado. Ele vai chegar lá, se ele seguir nesse ritmo de live, foram 100 lives e entrevistas de março até agora, o Ciro Gomes está empenhado. Ciro, é uma agenda de candidato, Ciro? Você está em campanha?
Olha, Guga, um abraço a você, obrigado pela oportunidade de participar do seu bate-papo aí. É assim, de fato, quem já foi candidato 3 vezes não pode andar mentindo e dizer que não quer ser. Mas o Brasil é hoje uma roleta russa gravíssima, dificílima de ser entendido. O que a gente deve é cumprir a obrigação, ajudar o nosso povo a atravessar essa que é uma das piores crises da nossa história, porque é a soma de uma crise de saúde, uma crise política e uma crise econômica sem precedentes. E eu acho que a minha obrigação é ajudar naquilo que eu puder.
Boa, boa, Ciro. Ó, a gente vai começar mostrando umas imagens que a gente selecionou. Já tem um monte de comentário, vamos começar a colocar o comentário aqui da galera. Ciro presidente, Ciro 2022, boa tarde Ciro, pô, o pessoal ama o Ciro, por enquanto só tem gente aqui a favor do Ciro. Vamos mostrar antes de começar aqui as perguntas, e quem quiser inclusive, eu já antecipo, pode mandar pergunta aqui, a gente vai colocar algumas no ar, mas antes disso, por favor, vamos soltar agora umas imagens, top 5 imagens que talvez resumam aí o governo Bolsonaro nesses últimos tempos. E vou pedir depois para o Ciro dar uma avaliada aí nessas imagens. Vamos lá. Galera, ó, talvez role um delay, tá? Só para deixar claro que talvez role um delay agora para vocês. Talvez a imagem congele por um segundo. A gente é um pouco iniciante aqui nesse sisteminha novo aqui que a gente está usando, mas vai passar. Fica atento que vai rolar. Dá play aí, Angélica. Ciro, você viu, né? Tem uma, o Bolsonaro oferecendo cloroquina para a EMA. O que você está achando aí desse momento? Tem aí agente brasileiro sendo pago para servir aos americanos também. Queria que você começasse comentando essas imagens bizarras.
Olha, o Bolsonaro é uma dessas figuras patéticas que faz uma aposta na ignorância do povo. Ele supõe, não é, porque imagina que foi essa a razão da vitória dele, de forma simplória e desrespeitosa, ele imagina que fazer esse tipo de miudices, de maluquice, você imagina oferecer uma caixa de cloroquina para uma EMA, é um debochado sair de motocicleta infectado, tirar a máscara e conversar com garis, é uma pessoa que não tem apreço à vida e hoje faz esse esforço demagógico completamente estúpido para entupir com esse tipo de factoide a grande tragédia social que o Brasil está vivendo. Nós temos aí o pior momento da economia, sob o ponto de vista do emprego, de toda a nossa história, como temos também 84.600 brasileiros mortos graças à incompetência anticientífica com que ele tem tratado o assunto. Cabe a nós chamar o povo brasileiro para debater o que interessa, pensar em emprego, em salário, em decência, porque ele também faz um discurso de moralidade e é um governo podre. Se você quiser, eu estou às suas ordens para explicar por que eu afirmo isso, dizendo nomes, valores, responsáveis, enfim.
A gente vai, com certeza, a gente vai chegar aí nesses pontos aí desse governo que de fato é podre, mas um assunto que é muito relevante para a gente talvez começar essa conversa é a questão da esquerda. Ontem saiu um artigo do Flávio Dino, né? Caminhar com Mandela. Eu não sei se você chegou a ler. Ele solta, é claro, imagino que sim. E ali ele solta algumas indiretas, né? Que o pessoal está traduzindo que essas indiretas foram para o Lula, querendo dizer que o Lula estaria magoado e que, portanto, com parte, né, dos progressistas, Fernando Henrique é um deles, o Ciro é outro deles, e que, portanto, seriam umas indiretas para o Lula, mas você não acha que ali naquele texto também tem alguma indireta que possa ser para o Ciro Gomes? O Ciro Gomes, ele também está magoado, a esquerda, os progressistas, eles estão rompidos por mágoa nesse momento?
Guga, eu se fosse deixar mágoa guiar a minha conduta na política, eu já tinha morrido do coração ou do fígado há muitos anos. Eu faço política com a minha cabeça, eu não faço política com o fígado. E o nosso governador, que é um extraordinário quadro, o Flávio Dino, ele está numa viagem, que é uma viagem bem intencionada, mas ele está chegando na área, né, do debate público brasileiro, nacional, da questão nacional, embora tenha uma história de vida linda. E mais importante do que tudo, está fazendo um belo governo no Maranhão. Mas ele está numa ilusão de que o problema é uma espécie de capacidade de dialogar de todo mundo, com todo mundo, etc. Não há a menor chance dessa coisa se praticar, porque nós, na verdade, estamos precisando, na prática, isso pode ser respeitoso, mas nós estamos precisando, na prática, é aprofundar nossas diferenças para que haja um grande arbitramento com a inteligência do nosso povo. Por quê? Porque o ódio e a paixão só interessam aos dois polos. Se você bem reparar, o Bolsonaro pode fazer o disparate que quiser, muda de personalidade política como uma cobra muda de couro, não é? Depois que prenderam o Bolsonaro, paz e amor, o Lula é isso, o Lula é aquilo, paz e amor, enfim. E isso é o quê? É o populismo rasteiro. É explorar o sentimento de ódio ou de paixão do povo para que não haja uma discussão. A primeira grande discussão que nós precisamos fazer, e essa que o Flávio Dino, enfim, eu tenho cobrado dele, é entender por que que o nosso povo, numa conta de 70% nos grandes centros, votou numa proposta estúpida como a do Bolsonaro. Um cara que falava em grafeno, que falava em nióbio, que falava em leite de ornitorrinco, é um negócio que passa muito longe daquilo que era a necessidade do debate brasileiro. Por quê? Porque ele foi orientado por esse tipo de guerra híbrida que vem do estrangeiro, e aí força na cabeça do povo, por esse tipo de coisa, de grupo de WhatsApp, os políticos tradicionais brasileiros, eu quero inclusive me incluir nisso, ninguém sabia da força potencial, e veio do estrangeiro isso. E aí, do outro lado, o Bolsonaro tinha o quê? Tinha o ódio que a população experimentou pela pior crise econômica da nossa história, misturada com a generalização da corrupção do governo do PT. Então, essa grande confusão é que fez com que 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, votasse num camarada completamente despreparado, corrupto, uma família de bandidos ligada à corrupção mais rasteira de roubar a gasolina do gabinete de deputado, porque estava absolutamente frustrada com a questão. Então, com a questão da debacle econômica e misturado com a corrupção do governo do PT. Tanto que quando a Dilma foi derrubada, ela não tinha 8% de apoio da população brasileira. E eles querem esquecer isso. Se a gente não fizer uma profunda e humilde reflexão sobre isso, e não é para bater em ninguém, não é para punir ninguém, é para a gente se reconciliar com o povo brasileiro, eu tenho repetido toda hora. A segunda grande questão que pede um dissenso, não precisa ser briga, confusão, agressão, como faz esse gabinete do ódio do lulopetismo corrompido ou do bolsonarismo boçal. Precisa ser um debate que explique o que é que nós pretendemos colocar no lugar. 150 milhões de brasileiros estão entre desempregados, vivendo dia de bico, autônomos ou informais. Quase 10 milhões de brasileiros desistiram de procurar conversa, de procurar ocupação. Isso, a conta pública brasileira, que eles gostam, os conservadores, de falar muito nisso, a conta pública brasileira está indo para falência, Guga. A grande mídia não está sequer prestando atenção, nós estamos indo para 900 bilhões de reais de déficit na conta pública. E aí vem um negócio de uma reforma tributária pífia que tem a coragem, o desplante de diminuir imposto para banco e aumentar imposto para os serviços, classe média e trabalhadores. Isso é um negócio completamente aberrante, não é? E isso é o que tem que ser debatido, porque se a gente deixar o lulopetismo e o bolsonarismo boçal se agredirem e forçar o ódio e a paixão, nós vamos para o brejo como país.
Mas, Ciro, é possível derrotar o Bolsonaro? Inclusive, hoje saiu uma pesquisa, Bolsonaro na frente de todos os possíveis candidatos.
Pois anote aí, estou lhe interrompendo, desculpe. Hoje é dia 23, 24 de eu estou na quarentena, para mim tanto faz. 23, 24 de julho de 2020. eu digo a você quem é o candidato que vai perder a eleição. O quem vai ganhar não dá para saber ainda, mas Bolsonaro vai perder a eleição. Por quê? Porque no primeiro turno é um jogo de preferência, Guga. O segundo turno é um jogo de rejeição. Então, por que o constituinte brasileiro botou o segundo turno? Justamente para isso. Porque quando você exercita a preferência, você hiperfragmenta a sociedade. É normal, isso é natural. Porém, no segundo turno, você vota contra o mais rejeitado. E hoje é inequívoco, até nas pesquisas industrializadas, que o Bolsonaro tem a maior rejeição entre todos. Agora, vamos aguardar, porque o julgamento, a tal distância do processo, revela uma diferença brutal no nível de cognição, no nível de conhecimento, quem é que as pessoas estão comentando, quem é que está nos trend topics do Twitter. E, evidentemente, num processo de reeleição, todo mundo, antes de dizer quem vai votar, pensa se vai votar ou não na situação. E é normal, Ciro, isso.
Agora, Ciro, na eleição passada você foi pragmático e você buscou uma aliança, ou uma bênção que seja, ou um apoio do Lula. Inclusive, tem a história de que vocês quase formaram uma chapa com Haddad como o vice. E numa próxima eleição, você acha, então, que vai ser possível derrotar o bolsonarismo sem o Lula? É possível derrotar abdicando do lulismo?
Hoje, Guga, eu considero, com toda a humildade, que vai mostrar isso é o povo brasileiro, que o Lula virou parte do problema. Por quê? Porque na hora que ele entra no processo, ele passionaliza para um lado e para o outro. Ninguém pode discutir um sistema tributário novo, porque o Lula foi presidente ou mandou no Brasil por 14 anos e não propôs. Qualquer discussão sobre o desenho da Previdência Social, por que o Brasil tem 5 pessoas que acumulam a renda equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres, tudo isso vai em cima para o lado do bolsonarismo, boçal ou do... Vamos, imagina, o Lula não pode ser candidato porque está inelegível, mas suponha que ele consiga declarar a suspeição do Moro por essas tramas do judiciário brasileiro, que pode acontecer tudo, o Lula se apresenta candidato e do outro lado vê o Moro. Você imagina que debate o Brasil vai ter? Emprego, salário, aposentadoria, segurança pública, saúde, vai passar ao largo. Vai ser o Moro dizendo as coisas que sabe da ladroeira e o Lula dizendo que foi perseguido pelo Moro. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Portanto, agora o que nós temos que fazer é aprofundar, né, a construção de alternativas, e o eleitorado brasileiro vai se posicionar no segundo turno. A minha tarefa é propor uma alternativa, é um projeto diferente. Eu tenho coerência para dizer isso. Quando você diz, oh, você procurou o apoio do Lula, não foi bem assim. Porque o Lula já prometeu a mim que me apoiava assim, nas últimas 10 eleições. Mente, virou um mentiroso compulsivo. Ele não tem essa capacidade nem esse querer. O Lula, o Brasil, é o décimo interesse dele. O Lula tem uma preocupação com o PT. E é isso que vai guiar o comportamento do Lula, como sempre. Ele sabia que a eleição de 2018 com o Lula petismo estava perdido. O Lula nunca foi idiota. Ele sabia que estava perdido, mas queria fazer 50 deputados, acessar 200 milhões de reais de fundo partidário eleitoral e continuar jogando o jogo, empatando o processo brasileiro de discutir nosso futuro.
Ciro, essa sua posição agora tão contrária ao PT também não é um pouco uma maneira de se posicionar eleitoralmente? Isso também não é pensando nesses votos anti-PT? Ou é só por conta...
Não, mas isso não é clandestino, isso não é clandestino, é explícito. Porque, repare, eu ajudei o Lula e o PT durante 30 anos. Nunca fui do PT, mas eu fui candidato. Eu fui candidato a presidente da República em 98. Não é? Eu fui candidato, portanto, eu não sou do PT, eu fui candidato contra o Lula. Eu apoiei o Fernando Henrique em 94, contra o Lula, porque o Lula ficou contra o Itamar, ficou contra o Plano Real, que eu tinha ajudado a fazer como ministro da Fazenda. Eu fui candidato em 2002, aí apoiei o Lula no segundo turno, porque no segundo turno é o que eu lhe disse, você vota no seu vizinho. Não é? Então, repare, eu não estou fazendo nada clandestino, só que eu acho que daqui para frente essa coisa virou cumplicidade, porque o Lula apodreceu. E com isso ele está levando o pensamento progressista brasileiro para a lata do lixo.
Eu quero agradecer que a gente está aí já nos trend topics, então valeu aí por todo mundo que está acompanhando. A audiência está maneiríssima, muita gente aqui comentando. E aí, agora ainda falando sobre esse assunto da última eleição, dos votos que o Ciro ainda precisa para, quem sabe, ser eleito numa próxima eleição, a gente fez um dashboard que a gente vai apresentar como é que foram os números da última eleição. os números que o Ciro também teve nas eleições anteriores, e aí depois a gente faz uma pergunta aí em cima disso. Vamos soltar aí essa arte, esse dashboard. Solta aí, Angélica, por favor. Nas últimas eleições tivemos 107 milhões de votos válidos. 53 milhões de votos elegiam o presidente. Bolsonaro teve 49 milhões de votos no primeiro turno. Vamos ignorar os 6 milhões conseguidos por Alckmin e Meirelles juntos e vamos considerar apenas os votos lavajatistas do Álvaro Dias e do Amoedo. Bolsonaro eleito, 53 milhões de votos. Agora vamos ver a performance do Haddad. 22 milhões de votos atrás da linha de chegada. Será que Ciro poderia unir todos esses eleitores? Vamos juntar todos os votos da esquerda. Exatamente a performance do Haddad no segundo turno. Será que o Ciro conseguiria trazer os votos de Álvaro Dias, Cabo Daciolo, Emael, Alckmin, Meirelles e Amoedo? Considerando todas as eleições de 98 para cá, vamos analisar a performance do Ciro. Em 98, cerca de 7 milhões e 200 mil votos. Em 2002, pouco mais de 10 milhões e 100 mil. E em 2018, acima dos 13 milhões e 300 mil votos. Somando tudo, dá quase 31 milhões de votos em 20 anos. Adicionando o Haddad nesse jogo, temos um candidato que supera desempenho histórico acumulado do Ciro com apenas uma candidatura. Como superar esse desafio? O fato da soma dos eleitores do PT e do PDT ser mais de 44 milhões de eleitores não sugere uma aliança?
Ciro, além da aliança, você vê que se somar tudo que você teve de votos, é claro que tem gente que repetiu os votos, né, de uma eleição para outra, e você deve ter aquele eleitor fiel, mas se você somar tudo, você não tem ainda, fica ali próximo, mas ainda não tem o que o Haddad teve na última eleição. O Haddad, que era visto por muita gente como um poste do Lula. Você não acha, então, que isso é um sinal de que, sem a união com o PT, sem essa união pragmática entre os progressistas, vocês não vão ter chance?
Veja, depende de alguns critérios. De novo, quero lhe chamar a atenção para o sistema, e eu fico feliz de ver, pela primeira vez, a imprensa brasileira, e tinha que ser um jovem talento como você, mostrar com números a obviedade. Se somo meus votos com o voto do Haddad, o Haddad perde por 10 milhões de votos em números redondos pro Bolsonaro. Então veja o que aconteceu na Argentina e depois a gente comenta a teoria. Na Argentina, a Cristina Kirchner, era o Lula de lá. Tinha sido presidente, não é? Tinha sido muito apaixonante, muito ódio, muita paixão e tal. E a Cristina Kirchner era 100% conhecida, preferida por 30% e odiada por 70%. Portanto, ela partia muito bem no primeiro turno e afundava no segundo turno. O que é que a Cristina Kirchner viu? Ora, se eu for candidata, eu saio na frente, mas perco no segundo turno e a Argentina vai para o brejo agravando o processo da direita. Recuou, pegou um crítico dela, não é que tinha compromissos com os mesmos valores, mas um crítico das contradições dela, do governo dela, um cara que se preservou no campo da decência. É muito curioso o fenômeno da Argentina. E lançou esse camarada que era desconhecido, saiu lá de trás e ganha a eleição porque não tinha rejeição. Então, repare, aqui era exatamente a mesma coisa, com o agravante. O Lula não podia ser candidato, o Lula mentiu para o povo brasileiro, explorando a gratidão, a boa-fé, não é, o carinho merecidos que ele tem em muitos setores da opinião pública brasileira que receberam benefícios em várias políticas e tal. Eu quero lembrar que eu estava lá, que eu ajudei, etc. Mas daí adiante, o poder demais, vaidade demais, perdeu os conselheiros e resolveu ser o rei do Brasil. Não é? Então, o que é que aconteceu? Ele estava legalmente impedido de ser candidato, mas mentiu de dentro da cadeia que era candidato. Começa aí. Na sequência, o que é que acontece? Ele junta os 25%, 30% que ele tem, na verdade deu 29%, e entupiu o caminho. Para certamente, como todas as pesquisas, você pode botar esse dashboard para os seus telespectadores verem depois, todo o Datafolha, todo o, enfim, os institutos de Ibope independentes mostravam que havia com certeza uma derrota para o segundo turno e que eu era o único que derrotava o Bolsonaro no segundo turno. o Lula optou por esse caminho oposto ao da Cristina Kirchner. A Cristina ganhou, a Argentina está no outro caminho, o Brasil afundou na mão do Bolsonaro. Depois você tem, hoje em dia, você tem hoje mais informações. Você tem o Zé Dirceu, uma conversa dentro do Diretório Nacional, dizendo, ó, é melhor deixar o Bolsonaro arrebentar o Brasil, que isso vai diminuir a nossa rejeição e a gente volta em 2022. Esse é o plano do Lula.
Ciro, a gente tem umas perguntas de alguns jornalistas que mandaram em vídeo, a gente vai te mostrar, mas é isso que o Ciro falou. Se a gente analisa os dados friamente, mesmo com todos os votos do Ciro, o Haddad perderia feio, faltaria muito para ele vencer a eleição. E aí fica essa discussão de quem é a culpa da eleição do Bolsonaro, se realmente Haddad ou Ciro tem culpa nisso. E aí tentam culpar o Ciro, dizem que o Ciro foi para Paris no segundo turno da eleição e abandonou, portanto, os progressistas. Já o Ciro diz que foi traído também, tem essa história de que o Ciro ia formar uma chapa com o PT. O Lula fez essas promessas que o Ciro já falou, que o Lula sempre prometeu e nunca cumpriu. Alguém tem culpa no cartório? Alguém é realmente culpado por essa eleição, Ciro? Você errou em ter ido a Paris e o Haddad também...
Eu vim votar, meu título de eleitor está registrado primeiro e segundo turno. Aqui no Ceará eu fui o primeiro lugar, o Bolsonaro foi um distante terceiro lugar no primeiro turno, e no segundo turno o Haddad tirou 71% dos votos e o Bolsonaro 23% dos votos. Ele acha que foi, isso aconteceu por sozinho. O que eu não quis fazer quando eu resolvi viajar foi participar de uma campanha junto com a turma que fez o golpe. Junto com a ladroeira generalizada, pelo amor de Deus, a turma do PT às vezes se zanga comigo, mas eu volto a dizer, eu estou falando isso para a gente se reconciliar com o povo. O Palocci era braço direito do Lula, fundador do PT. Não é devolver os 100 milhões de reais, Guga. É réu confesso. Agora o filho do Guxiquem, que era o outro braço direito do Lula, fez uma delação premiada da roubalheira nos fundos de pensão. Eles simplesmente se corromperam. O Lula se corrompeu. E a corrupção... Não é a razão udenista do coisa. Eles destruíram a economia do Brasil, tem números. O Brasil caiu em 2015 3,2% da economia. O desemprego, quando a Dilma assumiu, era 4%, virou quase 14%. A economia brasileira, no ano seguinte, 2016, caiu 3,5%. O crédito que o Lula subiu de 15% para 55% do PIB virou 70 milhões de brasileiros humilhados no SPC. Percebe? Aí fazer de conta que o povo virou gado, que virou todo mundo fascista, que é o que eles chamam. São Paulo, onde nasceu o PT, deu 68% dos votos contra o Haddad, que é de lá. Eu só tomo uma surra dessa na minha terra, nunca mais eu participo de uma eleição.
Ciro, vamos então, eu quero agradecer de novo quem está acompanhando, está bombando a audiência, e quem não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê essa moral. Vamos agora apresentar a primeira pergunta, Painho, Ricardo Noblat. Painho, mandou uma.
Mandou um forte abraço para ele.
Aí, Painho, Ciro mandou um abraço, e a gente vai mostrar uma, rolou um nepotismo aí agora, vai ter uma do papai, vai.
Ministro Ciro Gomes, o ex-ministro Delfim Neto, no programa Conversa com Bial, da Globo, contou a história de um quase acordo que houve entre o senhor e o PT, ou entre o senhor e o Fernando Haddad, na eleição de 2018, pelo qual o senhor seria o candidato a presidente da República, ainda no primeiro turno, com o apoio do PT e com o Haddad de vice. Essa versão dada pelo Delfim Neto, que acompanhou tudo de perto, foi contestada em termos pelo Haddad numa conversa que ele teve com o jornal O Globo. Qual é a versão do senhor? Essa chapa teve praticamente fechada? Ou isso é uma fantasia ou um exagero?
Ela nunca esteve praticamente fechada. Um forte abraço, Noblat, meu respeito, minha admiração, grande jornalista de sempre, da minha geração. Aí eu já posso dizer isso com o distanciamento político-jornalista, que é uma coisa que ambos guardamos. Mas veja, ali muito nas preliminares, quando ficava óbvio que a mentira de que o Lula era candidato não ia pegar, o Chalita me disse que o Haddad queria ter uma conversa comigo, O Chalita tinha sido secretário de Educação do Haddad e eu tinha apoiado o Haddad para a reeleição de prefeito de São Paulo. Então, fizemos, se eu aceitava jantar com ele. Eu vou contar essa história pela primeira vez, porque agora já vazou e tal. Eu sempre fui muito ético com as pessoas, né, que confiam em mim, e eu não vou devassar nada. Mas eu fui jantar no apartamento do Chalita, em Higienópolis, e a minha mulher me acompanhou, e ali nós tivemos uma conversa em que o Haddad tinha muito cuidado. O Haddad dizia, olha, eu não posso falar pelo PT, estou falando por mim, vou fazer a ressalva sempre, porque o Haddad, para mim, é uma pessoa correta. Ultimamente anda sendo pressionado a mentir, mas eu continuarei sendo a pessoa que sempre fui para ele, né? Uma pessoa confiável. Então ele me disse, olha, eu não falo por mim, mas como é que você vê a possibilidade de uma chapa conosco? Aí eu disse, Haddad, deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho, justo ou injustamente, que a grande força derrotada nessas eleições será o PT. Nós vimos agora na eleição. A eleição de prefeito de São Paulo, você no cargo, sendo uma pessoa boa, razoável, decente, respeitabilíssima, etc., tirou 16%. Perdeu em todos os estratos, nos bairros ricos, nas favelas, nos pobres, na classe média. Isso não é contra você. Ele mesmo tem declarações. Quem quiser levantar isso é fácil hoje com o Google. Ele atribuindo a desgaste contra o PT, a derrota fragorosa que ele teve junto comigo. Não tô botando ele sozinho aí, não. E aí eu disse, olha, eu topo. Para mim seria um dream team, mas eu acho difícil acontecer. O Lula está te enganando e tal. Falei para ele ali com certa clareza o que eu penso. Falei outras histórias que também não vale a pena devassar, demonstrando que o Lula estava enganando a ele, Haddad. Enfim, passou um tempo. Eu entrei em contato orgânico com a turma da Fundação Getúlio Vargas, com a liderança do professor Bressa Pereira, que tem um imenso esforço de compreensão do desenvolvimento brasileiro, que estava estudando isso, é o lugar onde está mais estudando concentradamente as alternativas de desenvolvimento do Brasil. E sou muito amigo dele também, de longa data. Recrutei ali um professor, que acabou virando meu coordenador de programa de governo, professor Nelson Marconi, tem outros professores, enfim. E aí, pelas tantas, eles me propuseram uma conversa com o Delfim Neto, que é outro desenvolvimentista, né, uma pessoa que está pensando o Brasil, você pode discordar dele na política, mas é uma pessoa extraordinariamente inteligente e tal, e perguntaram se eu topava essa conversa. Eu disse, topava. E aí essa conversa foi muito mais política do que programa de governo. Foi no escritório do Delfim, que ele falou, é rigorosamente verdade, eu fui, o Bressa Pereira estava presente, o Haddad estava presente, o professor Nelson Marconi estava presente, e acho que alguém convidou, alguém não, com certeza foi o Delfim que convidou, um jornalista importante do Brasil, bom, todo mundo já sabe, que é o Mário Sérgio Conte. E eu pensei que a gente ia conversar sobre reforma tributária, desenvolvimento, indústria, etc., o negócio rolou, foi política, e a conversa era essa. Que perguntaram se o Delfim tinha conversado com o Lula sobre isso, e ele disse que sim, e que o Lula tinha deixado entre linhas a concordância de que o Haddad podia avançar nessas conversas comigo para a gente construir uma grande aliança de centro-esquerda em que não era necessariamente nem eu sequer o candidato. Isso tudo é rigorosamente verdade.
Ciro, o cara que me ajuda aqui no switch, ele saiu. Então tá só a imagem do Ciro e minha voz aí de fundo, galera. As minhas filhas, eu tô em casa, só eu aqui, ele e minhas duas filhas. E uma delas agora começou a gritar pelo meu nome ali, a Eva, de 3 anos. Então, por enquanto, por um minuto vai ficar só minha voz. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui e o Ciro continue, daqui a pouco eu apareço de novo. Ciro, você acha que hoje, eu vi que você falou há pouco, né, que o PT, ele roubou. Você está dizendo abertamente isso, que o PT pelo menos deixou roubar. Você considera que o Lula é ladrão?
Objetivamente. Eu nunca consegui associar essas duas palavras, talvez por afeto, por alguma coisa e tal, mas que o Lula se corrompeu, eu não tenho a menor dúvida. E que loteou o Estado brasileiro de forma lúcida, consciente, dolosa, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque alguns episódios eu denunciei na intimidade. Por exemplo, ele entregou R$1 bilhão de contratos sem licitação para o Eunício Oliveira na Petrobras. Por exemplo, ele entregou Furnas para o Eduardo Cunha e eu disse para ele, Lula, não faça isso, o Eduardo Cunha com esse dinheiro vai comprar o deputado e vai virar presidente da Câmara. O Lula entregou a vice-presidência da República para o deputado menos votado de São Paulo na época, que era o Michel Temer, e ele e eu sabíamos há mais de 20 anos que o Michel Temer roubava no Porto de Santos, na Doca de Santos. Portanto, que o Lula sabia da esculhambação e estava de acordo com isso tudo, isso eu não tenho a menor dúvida. Acho que daí para diante ele tomou gosto da vida burguesa. Mas ele tomou gosto da vida burguesa. O que é que eu estou querendo dizer? O patrimônio pessoal do Lula, hoje, passa de 10 milhões de reais. Se você juntar a fundação, que ele é o único dono, e o dinheiro é dele, com o patrimônio pessoal declarado dele, passa disso. Percebe? E aí, de onde é que veio esse dinheiro? Aí ele alega, e não tenho nenhuma razão para duvidar disso, que são palestras. Quando você vai olhar, o Lula passou a receber 200 mil reais sempre do mesmo pagador, as empreiteiras brasileiras, em lobby de coisas no estrangeiro. E eu faço palestras, eu recebo muita grana por palestra e tal. Não existe esse padrão, sabe, de 200 mil reais, 200 mil dólares chegou a acontecer de palestra. Então, aí tomou gosto pela burguesia, pela vida burguesa, pelas facilidades. Isso eu vi acontecendo também, porque o Lula eu conheço, não é da televisão, eu conheço o Lula há quase 40 anos. Eu vi quando é que ele foi tomando gosto pela vida burguesa.
Estava no mute aqui, gente. Então,
aí, Ciro, se você quiser ter mais uma fila, é possível imaginar que o que aconteceu no Rio de Janeiro, com apoio sistemático do Lula, o Lula não sabia? Eu estou cansado de saber que sabia, porque o Sérgio Cabral descobriu o caminho também de dar uma ponta lá para a estrutura. O pretexto sempre era dinheiro para a campanha, porque aí a moral deles é relativa. Se for para a campanha, pode roubar.
Ciro, você sabe que com essa narrativa de, inclusive, criminalizar o PT, você torna ainda mais estreita qualquer chance depois de vocês serem aliados em 2022. Você ainda tem alguma chance de se unir ao PT na próxima eleição presidencial?
Eu tenho dito, sempre que me perguntam, que há vários PTs. Então, há vários PTs. Só para você ter uma ideia clara e objetiva, é que eu apoio o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Ou seja, o estado onde eu tenho alguma influência mais generosa, não é? É onde eu ganho as eleições todas as vezes que disputo, é o candidato aqui a governador é do PT. Não é porque ele era um campeão eleitoral, não. Ele era um jovem talento que nós resolvemos apoiar, porque ele era qualificado para isso. Eu apoiei o Rui Costa na Bahia, apoiei o Jacques Wagner na Bahia do PT, apoiei o Wellington Dias, eu sou admirador do Eduardo Suplicy, sou admirador e amigo do Tarso Genro, do Olívio Dutra, do Raul Ponte, sabe, do Paulo Paim, isso tudo é gente muito boa. Essa minha questão é basicamente com o lulopetismo corrompido e o mal que está fazendo ao Brasil. E eu corro riscos, corro monstruosos riscos. Mas é meu dever com o povo brasileiro.
Bom, Ciro, a gente tem mais umas perguntas aqui de jornalistas que a gente vai te mostrar. Só antes, se você tiver... Hoje, o Ciro Gomes considera como o maior adversário dele, quem seria o maior adversário do Ciro? Lula, Moro ou Bolsonaro?
O meu adversário é o Bolsonaro. Meu adversário é o Bolsonaro. Né? A elite brasileira vai continuar usando o espectro do Lula, não é, para fazer isso, para restaurar essa tese de que é o seguinte: me engole aqui, eu, Bolsonaro, está dizendo na prática, me engole aqui com casca e tudo, com as minhas loucuras, ou então o Lula volta. Aí o Lula vai lá, como está nos jornais hoje, e diz: nós estamos nos preparando para voltar em 2022. Percebe? E aí isso é um quadro em que cada um desses grupos tem 25%. E tem 50% do eleitorado perdido e obrigado a botar o dedo no nariz e ficar para um outro ou outro. A minha tarefa é organizar esses 50% e salvar o Brasil dessa polarização adiante.
Bom, agora vamos soltar mais uma pergunta em cima aí dessa história de Moro, de Bolsonaro. Joel Pinheiro, ele mandou uma pergunta, economista, comentarista da Jovem Pan. Vamos soltar agora a perguntinha para o Ciro. Solta aí, Angélica, por favor.
Olá, Ciro Gomes. Quem lhe pergunta aqui é Joel Pinheiro. Pesquisas de opinião de intenção de voto recentes, elas têm mostrado aí um resultado substancial, relevante, para o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive, com uma possibilidade de um surpreendente segundo turno entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Aparentemente, o Moro, portanto, ele consegue capturar uma parte desse eleitorado de centro. O que que o senhor diria para esse eleitorado que tende a votar no Sérgio Moro como alternativa ao Jair Bolsonaro? E, nesse hipotético segundo turno, Moro-Bolsonaro, quem que o senhor apoiaria? Quem que seria melhor ou menos ruim para o Brasil? Para o Brasil.
Vale morrer, Joel? Isso não vai acontecer. Deixa eu falar aqui uma pessoa que tem muita experiência de vida. Pesquisa feita a tal distância do processo eleitoral muito mais representa notoriedade momentânea do que aquilo mesmo que é uma decisão amadurecida de voto. A pesquisa, se ela quisesse ser científica, e a gente faz internamente, se ela quiser ser científica, você faz a pesquisa espontânea. Aí você não induz as pessoas. Você diz assim, em 2022 acontecerão eleições. Vocês têm candidato? E aí o que, que acontece? Sai claramente o Bolsonaro na frente, na faixa de 12, 14%. Depois sai o Lula na faixa de 5, 6%. Percebe? Depois é tudo japonês. Eu apareço com 2, o Sérgio Moro com 2, o Luciano Huck com 1, o Dória com 1, enfim. Isso quer dizer o quê? Que a população, como é a gente que tem o coração ligado no povo, está vivendo o pão que o diabo amassou. Sabe, uma pandemia trágica, desemprego, inadimplência, humilhação do nome no SPC, enfim, falta comida no lar de muitos brasileiros que não conseguiram fazer milhares de milhões de micro e pequenas empresas quebrando. E a política, para a maioria do povo, nesse instante, é um barulho. Agora todo mundo vai ser chamado a refletir sobre as eleições municipais. Ela será uma pista. Ela será uma pista. Vamos ver o que, vai acontecer nas eleições municipais.
Ciro, tem um pessoal louco aqui dizendo que se não, não pode, se não unir Lula com Ciro, que são os dois maiores nomes hoje no espectro progressista, não vai ter chance à esquerda. Dentro disso, o Flávio Dino tem um papo de que ele está querendo criar um partido novo, ele quer unir PSB com o partido dele, né, o PCdoB. E você acha que a esquerda ela pode vir a se unir, a formar um partido, pelo menos ser menos fragmentada num futuro próximo? O que você acha do Flávio Dino? Ele está se comportando hoje como um provável candidato? Você acha que ele vai ser seu concorrente em 2022?
Eu espero que sim, porque o Brasil precisa ter 10 candidatos qualificados para a gente realmente estabelecer com o povo brasileiro um debate de ideia, de proposta, de solução para os problemas e livrar o povo brasileiro desse enfrentamento superficial, despolitizado, ódio, paixão. Se você reparar bem, Guga, o Bolsonaro pode fazer a aberração que quiser, chamar Jesus de palavrão, bater na mãe, andar pelado na rua e as pessoas do lado dele, vamos lá, mito, etc. O Lula está da mesma categoria. Não é? Faz as maiores loucuras, diz as maiores aberrações, pratica toda sorte de contradição, e aí você vai dizer o quê? O Palocci é o braço direito dele, cacete. Não é possível uma coisa dessa, imagina, ah, tu é um perseguido. E o Palocci? Tá bom. E o Eduardo Cunha, e o Michel Temer, fui eu que botei? E se acertar com o Renan Calheiros, com o Romero Jucá? Porra, é muita coisa para obrigar um garoto a defender. Então, eu estou naquela. Nós precisamos fazer um debate, trocar o ambiente do debate. Isso quer dizer que eu sou favorito? Claro que não. A minha tarefa é dificílima, mas tem do meu lado um sentimento de cansaço dessa confrontação, não é? E acho que a população vai procurar uma coisa mais consistente em 2022. Nós vamos começar a ver isso, acho que nas grandes cidades, onde o voto é por uma boa plataforma de serviços públicos, municipais, etc., mas tem um traço de politização, não é, mais crítico em relação à política nacional nas eleições municipais.
Mas do jeito que está hoje, quais são as prefeituras que a esquerda, que os progressistas, hoje, com os nomes que estão sendo cogitados, que os progressistas têm chance de
olha,
vitória?
Tem algum? Olha, o PT é que tem essa responsabilidade, porque era o grande dono dos votos, e se afirma até hoje o dono dos votos, o Lula se acha o maioral, o petista fanático acha que o Lula ainda é aquilo que ele foi e tal. Hoje eu diria a você que o PT está passando raso e com pouca probabilidade de eleição em quase nenhuma grande cidade brasileira. Olha que número importante que eu acabei de dar. Porto Alegre estão apoiando o PCdoB. No Rio de Janeiro, eles quiseram apoiar o Freixo e já voltaram atrás, estão lançando a Benedita. Pode ser que melhore, mas está lá numa posição muito sofrível. Em São Paulo, lançaram o Tato. Em Belo Horizonte, eles estão sem condição de disputa, não é? E vai indo. É uma coisa impressionante a debacle. Por quê? Porque o povo não é burro. As pessoas têm a memória. Quer dizer o quê? Que nós do PDT vamos ganhar? Não. O PDT é um partido que parte lá de trás. Nós estamos tentando reestruturar uma condição, né? Tiramos 13 milhões de votos, 13 milhões e 300 milhões de votos, eles tiraram 29 milhões, 31 milhões de votos. Portanto, a gente tem humildade para saber, né? E a organicidade nossa, e a condição de ter candidatos, etc., etc., Mas nós estamos, por exemplo, apoiando o PSB em São Paulo. O Márcio França está muito bem posicionado. Estamos apoiando a Marta Rocha no Rio, está muito bem posicionada. Estamos apoiando o Calil, que é favorito em Belo Horizonte. Né? Lá em, a Juliana Brizola é candidata em Porto Alegre. E por aí vai. Aqui em Fortaleza, todas as indicações são de que o candidato do PDT compete com uma boa condição. Estamos no entendimento, ou de lançar candidato próprio, ou sair com o DEM em Salvador, também com condição muito competitiva. Ou seja, essas eleições vão revelar, e a gente não devia brigar com o povo, a gente devia aprender o que é que o povo está precisando, que a gente ofereça como alternativa.
Mas, Ciro, você citou DEM como aliança, né? Falou lá do Calil. É possível que em 2022 o PDT esteja unido com partidos mais centro-direita? Você acha que o PDT pode virar um grupo ligado a como foi o PSDB, né, que surgiu dos progressistas e que depois fez um governo ou se alinhou a partidos mais à direita?
Não. Nós temos clareza. Né? Aqui atrás é para proteger a imagem do meu quarto, tá certo? Mas isso aqui é a capa do meu livro, que é uma coisa muito clara. Eu recupero a obra do trabalhismo, que é o que o PDT representa. Né? Então, a ideia nacional desenvolvimentismo, né, em tempos digitais, reformulado, reestruturado, é uma coisa muito forte, muito orgânica no PDT, e eu venho para dar voz e tentar chamar o jovem para compreender esse conjunto de ideias, que são ideias muito, muito explícitas. Quando eu falo que nós precisamos discutir coisa, está tudo ali claro, como é que a gente pensa em cobrar imposto, onde é que a gente vai achar bilhão para pagar a conta de uma educação de tempo integral para todo mundo, botar a criançada na creche, enfim. Essa coisa para nós é muito clara. Só que esse projeto, para ser viável, Guga, também tem clareza política. Nós precisamos aliar o centro à esquerda. Então é preciso banir os extremos e associar os interesses da produção. O que é o centro? O centro é a pequena e média empresa brasileira, é a indústria nacional, é o agronegócio moderno, que é contra a depredação do meio ambiente, a insustentabilidade, porque vai gerar boicote no mundo aos produtos brasileiros. Não é? É um modelo de economia verde, não é? Que proteja a floresta, que explore a riqueza da floresta em pé e não derrubando. É uma série de coisas práticas dos homens de negócio que não estão vivendo da especulação financeira com o interesse do mundo do trabalho, que está vivendo o pior inferno na Terra que alguém já pôs uma sociedade. Você não tem ideia, antes da pandemia, 110 milhões de brasileiros estavam obrigados a sobreviver com R$ 413 por cabeça por mês. Isso está piorando. Então, essa é a aliança que nós queremos.
Soltaram aqui nos comentários: Ciro, presidente, Rodrigo Maia, vice. É possível?
É possível. É perfeitamente possível.
Como é que vocês estão conversando? Em que pé anda isso?
O Rodrigo é um camarada que é conservador, embora a formação dele seja a melhor possível. Deixa eu lhe dizer aqui, historicamente, a formação dele é o PDT. O César Maia é um economista brilhante, muito progressista. Não é? Só para você ter uma ideia, o César Maia foi exilado no Chile pela ditadura brasileira. A mãe do Rodrigo é uma chilena exilada também, porque é muito progressista, pela ditadura do Pinochet. Ele tem compromisso orgânico com a democracia. Agora, a assessoria econômica dele hoje é muito conservadora, não é? Mas ele representa um pouco esse diálogo com esse mundo mais preocupado com a produção, com o desenvolvimento do país. Enfim, se ele vai ser ou não, evidentemente que a dinâmica vai dizer. Eu tenho que atravessar o Rubicão meio sozinho, eu com o PDT. Né? Essa é a grande verdade.
O Freixo se sentiu abandonado por vocês, né? Ele queria ter saído ali...
Por mim não. Pelos outros que, eventualmente, ele o enganaram. Eu disse para ele muitas vezes que, com a companhia do PT no Rio de Janeiro, ele ia ser chamado a explicar a esculhambação do Sérgio Cabral. Veja aí o que eu estou querendo dizer, é bem prático, é muito prático. Então o PT, que foi base, retirou as candidaturas e apoiou o Sérgio Cabral, número 1, número 2, número 3, apoiou o Pezão, apoiou tudo, apoiou o Eduardo Cunha, apoiou tudo. Aí vai o Freixo com o apoio do PT, um homem limpo, honrado, sério, da melhor qualidade, entra numa eleição, a turma vai botar no colo dele essa esculhambação do PT no Rio de Janeiro. Aí ele viu. Unir todo mundo para quê? Para a gente defender o Sérgio Cabral?
Apareceu aqui nos comentários o historiador, um grande youtuber, inclusive ele votou no Ciro, ele vive falando do Ciro, é teu eleitor, Ciro. E o historiador disse, ó, Rodrigo Maia não dá, ele é teu eleitor, Ciro, ele já votou em você, que ele fez vários vídeos.
Ô historiador, O historiador, eu quero ganhar a eleição. Ele está perguntando se é possível. Estou dizendo que é possível. Você queria que eu dissesse não, não é possível? Assim, não, eu vou ser um guru de costumes e não terei nenhuma chance de governar o Brasil. Veja, meu irmão, é preciso que a gente tenha essa clareza. Né? Se a gente quiser só lacrar na campanha, eu acredito que eu sou o mais treinado na lacração. São 40 anos de vida pública, nunca respondi por inquérito na vida. Eu posso meter o dedo no nariz de qualquer um desses camaradas, nunca, nem para ser absolvido de suspeição nenhuma. Mas o que eu estou pensando é em governar o Brasil. E o Brasil que o próximo presidente vai quebrar vai estar com quase 150 milhões de pessoas na miséria, no desemprego, na informalidade, e a gente tem que fazer da tripa coração em 4 anos, precisando muitas vezes de 3/5 da Câmara dos Deputados Federais para mudar as regras da Constituição hostil que nós temos hoje. Por exemplo, o teto de gastos. Se eu não tiver acordo com o centro-direita, pelo menos civilizado, não digo para me eleger, mas para governar, eu vou ser uma frustração, uma decepção para o povo brasileiro. E eu não quero ser isso. Eu quero ser o homem que vai mudar o Brasil.
Galera, eu quero agradecer quem está acompanhando. Está bombando. Se inscrevam no canal. Me deem essa moral. Façam essa... Esse não é favor, não. Façam... É um gesto, na verdade, de você querer se informar por alguém que está fora aí desse padrão normal aí de mídia que vocês estão acostumados a ouvir. Eu tento fazer uma coisa diferente aqui, uma coisa para o lado, às vezes, da ironia, sempre tentando trazer gente com conteúdo como o Ciro Gomes. Ciro, a gente agora... Vamos para o lado do Bolsonaro, vai. A gente já falou muito aí da esquerda fragmentada. Bolsonaro, 1 ano e meio, tem muita gente aí dizendo que ele é genocida, que ele já cometeu vários crimes de responsabilidade. Você tem tido uma posição um pouco mais moderada, assim, você não tem feito aquele coro realmente para o impeachment, mas você tem batido muito no Bolsonaro. Com a Dilma, derrubaram por uma pedalada, com o Collor também tem muita gente que tenta desqualificar aquele impeachment dele também. Dessa vez com o Bolsonaro, não é o que mais, de fato, há motivos para um impeachment?
Sim, eu assinei, nós do PDT assinamos 2 pedidos. Não é porque o Bolsonaro faz um governo ruim. Impeachment não é remédio para governo ruim. Isso é que você chama de moderação, mas é meu dever, é minha obrigação. A gente tem que dizer para o povo que no regime presidencialista o impeachment é apenas possível, corretamente, se não vira golpe, manipulação do expediente, não é? Se houver cometido crime de responsabilidade de caso pensado, que a gente no direito chama doloso. E no caso o Bolsonaro comete 3. O primeiro é atentar contra o regular funcionamento das instituições da República. Agora, não é, ele parou de cometer, é reiterado, mas quando ele vai para a porta do quartel-general do Exército, eu sou vocês, vocês são eu, foi a expressão dele, o que eram vocês? Era fecha o Congresso, fecha o Supremo, aí 5 de volta, intervenção militar, etc. Ele cometeu esse crime. O segundo crime é expor a comunidade nacional brasileira ao genocídio. Há aí, inclusive, um processo nosso no Tribunal Penal de Haia, em que o Bolsonaro, por contradição com a ciência, prescrevendo como um charlatão remédio que não tem eficácia, não é? Tendo condição de dissuadir a população do isolamento social, ele transformou o Brasil no epicentro da doença e 84 mil pessoas são mortas. Quem quiser ver a diferença, é só lembrar que a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e morreu menos gente do que no Ceará. Na China, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, morreu metade do que morreu em São Paulo. Qual é a diferença? É o governo brasileiro. Você vai dizer, não, mas a China é muito rica? Tá bom, vamos aqui para a América do Sul. Pega todos os países da América do Sul, tira o Brasil, que é o mais rico de todos, eles têm menos da metade das mortes do Brasil, com 10 milhões de habitantes a mais. Tem o mesmo clima, mais quente para cima, mais frio para baixo, a mesma renda, o Brasil ainda é mais rico do que eles, e o genocida Bolsonaro. Então cometeu esse crime de responsabilidade. O terceiro é a obstrução da justiça. Quando ele quer nomear o chefe da Polícia Federal vinculado aos filhos para proteger, naquela reunião ele confessa que quer, né, controlar a Polícia Federal para essa finalidade, também cometeu esses crimes.
Ciro, eu vou soltar a pergunta. O Vila, o historiador, o professor Vila, ele mandou uma pergunta e é nessa linha também. Então, como eu dei spoiler falando já de impeachment, e a dele também é sobre isso, solta a do grande professor Vila, por favor.
Olá, Guga. Olá, Ciro. A pergunta é inevitável. Até quando poderemos aguentar Jair Bolsonaro à frente da presidência da República? Em outras palavras, quando é que será iniciado um processo de impeachment contra o chefe do Executivo Federal? É preciso mais o quê? colocar fogo, tal qual Nero em Roma, ele tocar fogo em Brasília, o nosso Bolsonaro? Pergunta é essa, até quando, Ciro?
Professor Vila, essa é uma figura extraordinária que sai da academia e vem iluminar o debate, ajudando as pessoas a entenderem as coisas com a sua complexidade, né? Embora com linguagem sempre muito acessível. O processo de impeachment, o Vila sabe, eu vou falar isso mais para o nosso povo, é um processo complicado, porque ele tem um aspecto jurídico e um aspecto político. Nós conversamos na pergunta anterior sobre o aspecto jurídico, ou seja, é possível demonstrar com testemunha, com perícia, com etc, etc, que o Bolsonaro cometeu os crimes que eu acusei aqui, né? Obstrução da justiça, atentar contra o regular funcionamento das instituições e da democracia, e o genocídio, atitude temerária em relação à gestão da saúde pública. Basta que se diga, por exemplo, que nesse momento, apenas um terço da verba da saúde pública foi aplicada, da pandemia. Vocês veem o tamanho da irresponsabilidade criminosa do Bolsonaro. Pois bem, o aspecto político, entretanto, é que esses crimes não são julgados pelo judiciário. Eles são julgados pela Câmara Federal e, para afastar o presidente, que é a primeira etapa, pela Câmara, precisa de 2 em cada 3 deputados. E depois vai para o Senado, que é o julgamento final, já afastado, e o Senado tem que dar 2 em cada 3 senadores. E aí está o buziles, aí está o problema. O Bolsonaro mantém entre 30% e 35% de apoio popular. E a partir de um certo momento, rasgou toda a promessa simbólica de que ia falar, era um cara contra o establishment, que é uma palavra que ele não consegue dizer, mas o Bannon ensina para ele toda hora, é contra o sistema, etc, etc, está se agarrando com o que há de mais podre, fisiológico e corrupto da política brasileira, fazendo a velhíssima e velhaquíssima política de tomar lá da cá, comprando voto, e operado por generais de pijama, né, de dentro do palácio, com essa mesma conversa mole de decência, de moralidade, estão roubando escancaradamente aos bilhões de reais. E aí consegue mais de um terço na Câmara. Pelo contrário, hoje tem quase a metade. O Rodrigo Maia, que conhece bem a Câmara, se elegeu praticamente por unanimidade. O que, que ele está vendo? Se ele solta, porque isso é um ato unipessoal, se ele despacha os 42 pedidos que tem lá, 2 são nossos, né? O que, que acontecerá? Na mesma hora, o Bolsonaro vai ter maioria e isso vira um tiro na água. Acaba ajudando o Bolsonaro, porque parecerá, por processo, que o Bolsonaro foi inocentado. Portanto, ele está segurando como uma espécie de espada de Damocles. Eu não estou dizendo que isso é bom, que é ruim, que é justo, que é direito. Não, eu, por mim, ele fazia lá o despacho para a gente abrir o debate. Cabe a nós, entretanto, agora tentar criar um ambiente popular para que isso aconteça. E eu acho que ali por setembro, quando esse anestésico, né, da pandemia tratada com auxílio que o Bolsonaro queria que fosse por 2 meses, R$200, o Congresso transformou em 600, mas para o povo chega como se fosse um gesto do Executivo. Isso atenuou o processo de desgaste do Bolsonaro, embora continue. Não é? Mas ali em setembro, quando eles não tiverem mais como fazer, o país quebrado, esse socorro for subtraído, e você tomar a notícia de mais de 150 mil brasileiros mortos, eu acho que a democracia precisa ter esses pedidos prontos para a gente ter uma saída, uma espécie de fusível, porque o Brasil não sei se vai aguentar mesmo, não.
Ciro, a gente tem mais uma pergunta que foi enviada agora pelo Eduardo Moreira, economista Eduardo Moreira, grande colega também, gosto muito do Eduardo, e além de agradecer para todo mundo aí que está bombando a entrevista e pedir para que se inscreva, eu quero agradecer ao Gabriel Cassiano, que fez essa ponte, grande Gabriel Cassiano, obrigado aí também pela ponte que ele fez para tornar possível a entrevista, e ao Vicente, que é o assessor do Ciro.
Eu quero muito que o Gabriel aceite ser nosso vereador em São Paulo.
Ele vai concorrer, pelo que eu ouvi falar aí, ele vai para cima aí, hein? Vamos ver aí como é que vai ser o Gabriel na eleição, mas solta aí a pergunta. Bora lá, Eduardo Moreira, grande economista, agora mandando uma pergunta para o Ciro.
Olá, meu amigo Ciro Gomes, aqui é o Eduardo Moreira. O país começa a discutir agora uma reforma tributária. Você tem o governo propondo uma reforma que diz ser capaz de simplificar os tributos e fazer com que os negócios possam fluir de uma maneira muito melhor. A Câmara tem uma reforma, o Senado tem outra, mas ao que parece nenhuma delas mexe naquele ponto que é o ponto principal. A gente vai ter uma estrutura progressiva de impostos. Os ricos vão pagar mais impostos e os pobres vão pagar menos impostos, porque o Brasil, comparado com o resto do mundo, é um país que tem talvez uma das estruturas mais injustas, um Robin Hood às avessas. O que a gente deve pensar em termos de uma reforma tributária para que a gente finalmente consiga andar para a direção correta no sentido de ter uma estrutura fiscal, tributária e de país mais justa?
Grande Eduardo Moreira, esse é outro talento que saiu do mundo do mercado financeiro e tomou gosto pelo povo brasileiro. De vez em quando eu fico sabendo do Eduardo enfurnado numa tribo indígena ou enfurnado num acampamento de ocupação de terra do MST. Ele teve uma epifania e tem ajudado muito também a gente a entender as coisas. E como toda pergunta inteligente, já traz a semente da resposta. Nenhuma dessas propostas que estão aí merece sequer o nome de reforma tributária. Nem a PEC do Senado, nem a PEC da Câmara, que são muito melhores do que a do governo, mas apenas simplificam e mantêm a perversão. Simplificam quando unificam ICMS, IVA, criam um grande IVA com outro nome, mas ICMS, IPI, essas coisas todas, mas aí descaracteriza por regionalismo. Porque a característica do IVA, que é o imposto que o mundo inteiro cobra, é que ele é cobrado no destino, na hora do consumo, destacado na nota para o contribuinte saber o que é que está pagando para a loja e o que é que está pagando para o governo. Né? No Brasil, a população paga no consumo sem saber, porque está tudo dentro do preço das coisas. Uma senhora diarista, quando está dentro do ônibus falando com a patroa, 40% da conta do celular do pré-pago dela no Brasil é imposto. E os ricos não pagam coisa nenhuma de imposto proporcionalmente. Portanto, essas propostas, a do governo chega a ser ridícula. Aumenta a carga tributária para o setor de serviço, né? Diminui a carga tributária para os bancos, que são o único setor que está nadando de braçada de ganhar dinheiro, inclusive no auge da pandemia, né? E simplesmente desconsidera aquilo que nós precisamos fazer. O que é que nós precisamos fazer? Vamos lá. O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a pequena Estônia. Acho que eu, de tanto falar aqui, o debate na Estônia voltou agora para criar. Então, o Brasil é o único, é o último que vai ficar. Eu cobrei esse imposto. Nós não estamos falando de empresa, estamos falando depois que a empresa tiver o lucro, que ela sacar do investimento e entregar para o bolso do empresário, o classe média paga 27,5% de imposto de renda na fonte. O brasileiro que ganha R$ 2.050 paga 15% na fonte, não tem nem como escapulir. Pois bem, os barões recebem o dinheiro e não pagam um centavo. Isso não tem explicação, só o Brasil e a Estônia não fazem. Não é? De tanto eu esculhambar, o Paulo Guedes está falando. O imposto sobre patrimônio no Brasil é ridiculamente baixo. São alguns desses impostos, por exemplo, herança. Nos Estados Unidos, esqueça a herança até 5 milhões de reais, nós não precisamos cobrar nada. Mas no Brasil, acima de 5 milhões de reais, você cobra 4%. Nos Estados Unidos, a menor alíquota é 29%. Na grande herança, é 40%. As alíquotas de imposto de renda no Brasil, né, são 15, 27,5%. Qual é a razão disso? Será que a sociedade só tem essa diferença entre 15 e 27? Eu cobrei 35% dos salários acima de 300 mil reais quando fui ministro da Fazenda, do Itamar. Você me apresentou aí como do FHC, eu fui ministro da Fazenda do Itamar, ajudei a fazer o real. Pois bem, não, nada disso está proposto. Sabe quanto é que dispensamos de imposto sem nenhum critério? A renúncia fiscal antes da pandemia? 300 bilhões de reais, sem nenhum critério. Você passar um pente fino nisso aí, você arrecada 70 bilhões de reais e ainda conserva 70% dessas injustiças. Então, o Bolsonaro está aí para enriquecer os ricos e que a população de classe média e a pobreza se arrebente.
Ciro, o Andrei Meirelles, grande jornalista também, faz os divergentes com a Helena Chagas, tem também o Orlando Brito, tem uma equipe boa ali. O Andrei, ele mandou uma pergunta, só que ele não conseguiu mandar por vídeo, ele mandou muito em cima da hora, eu vou fazer aqui então escrita mesmo. Você acha que a tentativa do Bolsonaro de reproduzir a bem-sucedida estratégia do Lula de ajudar os mais pobres, ela está dando certo de novo? Está funcionando com o Bolsonaro essa estratégia?
Há um engano das elites brasileiras. O povo brasileiro é grato. E o povo brasileiro está recebendo esses 600 reais para milhões. Isso significa comer ou não comer. E assim, é comer ou não comer mesmo. É só você imaginar uma criança, papai, eu estou com fome e o camarada não tem o que dar para a criança comer. Eu conheço isso de vida. Portanto, o povo brasileiro tem expressado uma palavra menos azeda com o Bolsonaro, porque o povo brasileiro é grato. Agora, o que ele não sabe é que isso daí foi cria do Congresso Nacional, porque o Bolsonaro queria que fosse só R$200 por 2 meses. E o que ele não sabe é que em setembro acaba. E vai ser muito improvável que em setembro a gente tenha qualquer mitigação da tragédia econômica e do desemprego e da destruição de postos de trabalho, e mesmo informais no Brasil.
Ciro, estamos chegando nos momentos finais, já estamos com 1 hora de live, vamos fazer mais umas 2 perguntas só. O Ciro tem, com certeza... Estou à sua ordem,
com prazer.
Está ótima a entrevista, está excelente a audiência. Ciro, tinha mais uma pergunta, que era o do Romário, meu advogado Romário. É bom fazer aqui, dar uma moral para o meu advogado, já que...
Não é o peixe, não.
Eu não posso vacilar. Não. Então, Romário, ele mandou uma pergunta sobre reforma da Previdência, também não deu tempo de subir, mas é muito parecida com a pergunta do Eduardo Moreira, que já foi respondida pelo Ciro. E, Ciro, tem mais uma pergunta, que é do Bolsonaro, mas é o Bolsonaro cover. Só para a gente deixar um pouco mais divertido esse final, bota aí o Bolsonaro cover.
Atenção, senhor Ciro Gomes, aqui é Jair Bolsonaro. Eu quero saber se os seus diplomas aí que você tanto fala são iguais ao do meu quase ministro da educação, tá ok? Tenho minhas dúvidas. Forte abraço. Grande Ciro, aqui é Felipe Berlink. Agora uma pergunta séria. Eu quero saber, com o Brasil, com o atual cenário de educação que a gente tem, o Fundeb acabando de passar no Congresso Nacional, quais são os próximos passos para a gente recuperar educação no Brasil e colocar o país no rumo certo. Grande abraço.
Olha, Felipe, parabéns aí. Quase que eu me senti respondendo aqui para o Bolsonaro. Eu fui contemporâneo do Bolsonaro na Câmara, você está imitando com absoluta perfeição. Veja, a educação, no limite, é a única saída para mudar a realidade da vida do povo brasileiro. Você tem uma sociedade em que 5 pessoas têm a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Isso não é um fatalismo, isso não é por acaso. É uma brutal diferença entre as oportunidades de se qualificar. E isso sempre foi importante, só que agora é trágico. Mais do que importante, é trágico, porque os novos modos de trabalhar, de produzir, de organizar o empreendimento, pequeno que seja, exigem novas fórmulas de compreensão que só uma escola revolucionariamente diferente da que nós temos em média seja capaz de dar. E aí nós temos que ter a ver com coisas práticas. A jornada diária na escola, o mundo inteiro já está com a jornada integral. Não é? A ênfase nas matemáticas é premissa das tecnologias, da engenharia, da inovação. Né? Estabelecer um pulso vocacional para empreender, para ter a vontade de realizar o seu próprio negócio, compreendendo o ambiente de negócio, como é que funciona competir, como é que mecanismos de financiamento são germinados, como é que se qualifica a prática da relação trabalho-empresa, que no Brasil é uma relação feudal. Nós estamos destruindo as empresas brasileiras porque o capitalista brasileiro está tão pequeno, tão pouquinho, que ele perdeu a noção de que o capitalismo se afirma no consumo do povo. E o consumo do povo se afirma na renda. O que é que eles estão fazendo? Destruindo a renda e depois se queixa que as empresas estão quebrando. São mais de 300 mil pontos de comércio que fecharam no Brasil antes da pandemia, na crise da Dilma para o Bolsonaro. Ou seja, é a escola que vai emancipar. Ela é que prepara a gente para não ser manipulável por moralismo, por religiosidade. E tudo isso pode ser transformado. Deixa eu dizer aqui concretamente, porque conversa fiada não vai botar ninguém para frente. Mas vão no Google e olhem. IDEB, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso é um indicador que o Ministério da Educação apura, avalia todos os estudantes do Brasil. Pois bem, a minha cidade, Sobral, tem o melhor IDEB do Brasil. Como é que se explica uma cidade do interior do Nordeste semiárido ter um IDEB infinitamente maior do que a média do Brasil? 82 das 100 melhores escolas públicas de ensino básico do Brasil estão no Ceará. E agora, quase 40 de cada 100 estudantes do nível médio já estão em tempo integral ou profissionalizante, saindo da escola com um estágio remunerado pelo governo nas empresas. Aí a conversa muda. E quem quiser duvidar disso, venha nos visitar ou veja na internet.
Ó, Ciro desafiou aí, galera. Ciro, vamos deixar um pouco mais leve esse finalzinho da entrevista. Eu fiz umas perguntas aqui que são perguntas sobre assuntos improváveis, que eu acho que nunca vai acontecer na sua vida. Mas vamos lá, vou fazer a pergunta e você responde. Se o Ciro fosse obrigado a escolher um único ministro do governo Bolsonaro para o seu governo, não vai acontecer nunca, a gente sabe, mas vai. Perguntas improváveis. Se o Ciro fosse obrigado a manter um único ministro desse atual governo no governo dele em 2022? Quem você manteria? Quem seria esse único ministro aí que vale a pena do governo Bolsonaro?
Rapaz, eu quero ser fiel à pergunta e não quero escapulir, porque não é meu estilo ir para cima do muro. Bom, esse ministro da Justiça que entrou parece ser uma pessoa serena, muito conservador, mas parece ser sereno.
É porque não conhece ainda, né? Entrou agora há pouco.
Mas definitivamente o da saúde vai ser o primeiro demitido e vai responder pelas práticas genocidas que está impondo ao Ministério da Saúde. Militar da ativa, só um país, uma república de banana, aceita um militar da ativa ser ministro da saúde interino, determinar protocolo de remédio sem assinatura e ocupar todo o corpo técnico do Ministério com 23 militares. Isso é uma vergonha.
Eles vão acabar respondendo mesmo criminalmente isso. Agora, Ciro, se você estivesse num penhasco, caindo ali do penhasco, o Bolsonaro e o Moro estão caindo ali de um penhasco, você está ali segurando a mão dos dois. Sabe aquela... Tem um filme que se chama O Anjo do Mal, do Macaulay Culkin, que tem essa cena, que a mãe segura a mão do filho do Macaulay Culkin, que é o filho dela e do sobrinho. E aí, se você estivesse ali com o Moro e o Bolsonaro, tivesse que largar a mão de um para segurar a mão do outro, tem que deixar um cair do penhasco. Quem que você deixava cair?
Ah, eu sou pela vida. Eu tentaria segurar os dois e derrotá-los na eleição.
Bolsonaro é pior que Moro, ou não? Ou você não vê assim?
O Bolsonaro é muito pior do que o Moro, porque o Moro teve uma oportunidade de apenas um ano e meio, mas o Moro é um grande picareta. Ninguém duvide disso. Um camarada que troca uma sentença judicial por um cargo é um corrupto. Esse camarada... fazer discurso de progressista, e agora nós estamos sabendo tudo vinculado com os interesses americanos, com o FBI por trás dos panos, contrariando as instituições brasileiras, são traidores da pátria. Essas coisas eu vou apurar se eu chegar à presidência da República, cada um desses cidadãos vai responder pelo que fez.
Ciro, se você tivesse que dar uma de Sarney e tivesse que se candidatar algum dia por outro estado que não fosse o seu, Ceará, você iria para qual estado?
Eu tenho um grande afeto, não é, e admiração histórica pela cultura política de Minas Gerais e pela cultura política do Rio Grande do Sul. Mas o segundo estado que mais me apoia, ou são alguns, o Distrito Federal me apoia muito acima, não é, da média nacional, e o Rio de Janeiro me tenta muito. Eu já vivi no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro um período grande da minha vida, fui casado com uma carioca adotiva, que é a Patrícia, e enfim, tem um afeto, enfim, fica por aí.
Boa. Se a Damares te chamasse para subir na goiabeira com ela, você iria?
A Damares é uma bandida. A gente acha ela engraçadinha, mas a Damares é quem faz o serviço sujo dos filhos do Bolsonaro. Se você pegar essa menina, que não deve repetir o nome, que estava aí ameaçando o ministro Supremo, fascista, se pegar aquele outro que bateu na enfermeira, se pegar o cara que veio aqui animar o motim que deu tiro no peito do senador Cid Gomes, todos eram funcionários da Damares sem trabalhar. Eles têm muita gente que os filhos do Bolsonaro botam e ela é que contrata todos. É uma bandida perigosa.
O Ciro, ele tem denunciado aí grandes roubalheiras do governo. Bolsonaro tá metendo a boca aí no trombone. Você não acha que vai ser processado qualquer hora aí, não, Ciro?
Eu espero muito, mas porque eu digo o seguinte, o Bolsonaro, pessoalmente, roubava no gabinete dele. É só quem quiser, entra no portal da transparência e compare, na época que eu era deputado, e ele também, veja quanto o meu gabinete gastava com gasolina e quanto o gabinete dele gastava, ou alegava que gastava, tudo recibo falso para ele botar o dinheiro no bolso. Sabe o Queiroz? O Queiroz é homem do Bolsonaro. O Bolsonaro corrompeu os filhos. A filha do Queiroz assinava recibo falso para o Bolsonaro botar o dinheiro no bolso, no gabinete dele de deputado. Agora, a coisa é mais grave ainda. Vou te dar aqui duas operações. Uma, sem nenhum tipo de debate ou discussão, o Bolsonaro barra Paulo Guedes entregaram uma carteira de crédito do Banco do Brasil de 3 bilhões de reais para o BTG, que é um banco minúsculo, fundado pelo Paulo Guedes, por 300 e poucos milhões de reais. Isso mesmo que o cidadão, seu ouvinte, está vendo. O Bolsonaro pegou 3 bilhões de reais de haveres do Banco do Brasil e vendeu sem licitação, sem concorrência, sem nada, sem explicação, por 300 milhões para o BTG, que é um banco que o Paulo Guedes fundou. Qual é a explicação para isso? Eles venderam a logística da Petrobras, chama logística, mas são os tubos. os gasodutos, os oleodutos, eles venderam para multinacionais, venderam para multinacionais e deram para cada um deles que compraram um contrato de aluguel pelo valor que eles pagaram por 3 anos. Ou seja, daqui a 3 anos, pelo aluguel que a Petrobras vai pagar para eles, os oleodutos vão ficar de graça. Eles entregaram a BR Distribuidora para um pool de bancos que não tem nada a ver com petróleo, nada a ver com petróleo, sem licitação. Porque se a coisa é do povo, eu não posso dizer, eu vou vender para o Guga Noblar, que eu gosto. Eu não posso fazer isso. Eu posso dizer, ó, Guga, eu vou vender aqui, se você quiser, bote preço, quem der mais, leva. Isso se fosse justo privatizar. Tudo negócio que dá lucro monstruoso para o povo brasileiro. Estão destruindo a condição do futuro do povo brasileiro. E para completar, 1/3 hoje do consumo de gasolina, óleo diesel, querosene de aviação agora é 100%, e gás de cozinha, nós estamos importando do estrangeiro em dólar, com 1/3 da capacidade da Petrobras parados. O governo parou a Petrobras de trabalhar e está comprando em dólar do estrangeiro. Quando o Bolsonaro assumiu, tinha 3 ou 4 importadoras. Agora tem 200 importadoras de derivados de petróleo, tudo americano. A roubalheira é de braçada, meu irmão.
Ciro, vamos... O pessoal, tem muita gente que mandou mensagem preocupada com as suas críticas ao PT. Estão dizendo que, do jeito que você está falando, realmente não vai ter volta. Vocês não vão se unir em 2022 e assim
a esquerda... A PTs e PTs. Com o lulopetismo bandido, eu quero um negócio nunca mais. Isso é claro, definitivo e pronto.
Com o lulismo, Ciro Gomes está rompido para sempre. É isso que está aparecendo.
É claro que eu estou dizendo, exatamente.
Claro que na política, para sempre, às vezes dura um ano, mas...
No meu caso, não tem precedente, tá?
Tem um pessoal falando para eu expulsar os Minions. Eu não vi nenhum comentário de Minion, mas o Berrante está aqui, já estão falando para eu tocar o Berrante para expulsar os Minions da live. Se tiver Minion da live, isso aqui é para você, ó.
Boa, consegue agora... tocar o Berrante, não é fácil não, hein?
Não é fácil não. E eu concordo com o Ciro, que não dá para a gente ser tão simplista, né? E achar que só tem gado do outro lado. Mas tem uma galera muito radical. Eu ia até fazer essa pergunta. Se o Olavo te chamasse para beber uma Pepsi, ele adora Pepsi adocicada com fetos, você tomaria essa Pepsi? Essa turma olavista aí, eles realmente seriam o gado dessa
turma, né? Esse cara, Guga, é um gozador. Só um país como Bolsonaro, um boçal como Bolsonaro, da centralidade, é um gozador. Eu já cansei de repartir seminário com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho fala as aberrações para chocar. E eu do lado ali, fazia o debate com ele e tal, ele nunca acreditou nas loucuras que dizia. Pode até ser que agora esteja acreditando.
Voltou o áudio, é isso, Ciro. Então, vamos terminar a entrevista. Antes de acabar, Ciro, a gente sempre faz uma brincadeira aqui no canal, que a gente pede para o entrevistado deixar uma pergunta para o próximo, para a próxima pessoa que vai participar aqui, que vai ser entrevistada por mim. Da última vez, a gente deixa uma pergunta sem saber quem vai ser o entrevistado, né? A gente fala para a pessoa deixar a pergunta, a gente não diz se vai ser o Tiririca, se vai ser o Lula, a gente não diz quem é que vai estar aqui, simplesmente... pede para ela deixar uma pergunta. Mas da última vez, quem veio aqui para explicar aí um monte de rolo que está metido foi o MBL. Vieram aqui algumas pessoas do MBL. Estava o Arthur, mamãe, falei, por exemplo, que o Ciro tem um histórico. Estava o Rubinho, advogado, e o Kim ia participar, acabou não podendo, porque teve que votar lá na hora. Mas o Arthur, eu falei para ele, eu dei um spoiler, talvez seja o Ciro. E o Arthur, claro que quis deixar uma pergunta, e a gente vai soltar a pergunta para o Ciro responder, por favor.
Eu sei que você deu um spoiler que talvez seja o Ciro, mas mesmo que não for, eu vou até seguir a tua sugestão aqui, porque a opinião da pessoa sobre esse fato vai mostrar ali se ela é uma relativizadora ou não. Então a pergunta, na verdade, é muito simples. Eu quero saber do próximo convidado do que essa pessoa achou do meu episódio com o Ciro Gomes, quando naquela ocasião ele me deu um tapa na cabeça. Em nenhum momento eu tô falando que eu fui agredido e me vitimizar, que eu quase morri, não. Mas o que você acha da atitude do caba macho Ciro Gomes ao ter feito aquilo?
Olha, eu nunca procurei me afirmar como um caba macho nessa dimensão quanto macho. Eu passei a mão no pescoço com muita vontade de sentar o soco no nariz. Agora, como a gente não pode fazer, eu não bati nem coisa nenhuma, porque se eu batesse, você tinha caído no chão. Mas deixa de ser bobinho.
Aí. Pronto. Agora tu levou um. Agora sim tu levou um tapa. Vacilou, quis provocar o Ciro, levou um de verdade agora. Ciro, brigadaço pelo seu tempo. Eu vou só pedir para você.
Sobre relativizar, ele é o fanático do Bolsonaro, fazem isso, está aí o país ferrado e agora fica aí com o papo furado. É, percebe? A política virou isso, o espaço do lacrador, do conversador fiado, do bobinho da internet e tal, e aí o povo paga. Eu sou do outro ramo, meu negócio não é lacrar, não é nada, meu negócio, você sabe, eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, a Escola Pública do Ceará, a melhor do Brasil, a melhor rede pública de saúde, vai ver quem é que está, qual é o estado que está despencando a contaminação de Covid, vai, entra na internet agora, veja aí quem é, nós estamos cuidando do nosso povo, aí vem esse bando de boboca, infernizar a política com papo furado, com lacração, aí com, sabe, e o tempo está assim, então paciência. Mas antigamente a gente sentava o tapa e não tinha nada. Se ele tivesse dado um tapa nele, ele tinha ido pro chão.
Eu não ia nem entrar nesse assunto, mas o Ciro me lembrou que a última vez que eu conversei com o Cid Gomes, um pouco antes de começar a quarentena lá no Senado, ele me disse que quando ele. Eu também escrevo, eu também falo sobre MMA. Tem muita gente que me acompanha que sabe disso. Eu já fiz comentário no canal Combate. E o Cid, ele gosta de luta também, aí ele veio me dizer que ele e o Ciro e também os amigos de infância, eles saíam na mão direto, quando era um moleque, rolava essa brincadeira de um desafiar o outro, e ele era bom no grappling, ele pegava, ele dava uns golpes de jiu-jitsu meio que no instinto, sem saber direito que estava dando os golpes, mas o fight rolava. Agora, Ciro, você é muito corajoso, porque... Sair na mão com quem tem coragem de pegar uma retroescavadeira e ir para cima de uma milícia de policial não é para qualquer um.
Esse é um homem valente, esse é valente.
E Ciro, para fechar, por favor, deixa uma pergunta. A gente não sabe quem vai ser o próximo entrevistado, a gente tem aí uns nomes de alguns políticos que podem participar. Eu não vou dar o spoiler. Deixa uma pergunta genérica para ele responder no final também, pode ser?
Meu irmão, boa sorte aí na sua entrevista. É um privilégio a gente falar para um jovem jornalista tão talentoso, tão leve e, ao mesmo tempo, profundo. E a pergunta para mim é, você acha mesmo que um país de 210 milhões de pessoas, só um ou dois são capazes de salvar a pátria? Ou o esforço para mudar o país exige um movimento coletivo baseado em ideias, em propostas e concretudes?
Boa, boa. Tá aí a pergunta do Ciro. Eu senti que rolou uma indiretinha para o Lula aí nessa também. Ciro e Lula, pelo jeito, não vão mesmo nunca mais se unirem. Podem. Acaba a esperança aí. De quem ainda tinha essa esperança? Ciro, quer ligar no Lula? Quer que eu ligue no Lula para vocês voltarem a conversar, a reatarem?
Não, eu não tenho problema pessoal nenhum. A minha questão é na política. Só isso.
Ligar nele já é demais também, né? Ou liga nele aqui, não.
Não. Pode ligar, não tem problema nenhum. Se ligar, manda um abraço. Diga que eu desejo que ele fique bem.
A gente vai fazer a parte 2, então. A gente vai chamar o Ciro em breve, eu vou combinar com o Lula aí. Cara, se eu colocar o Lula e o Ciro para conversar, é porque com o Lula eu vou ter que armar isso. Eu vou
tentar... o Glenn Greenwald me perguntou se eu aceitaria um debate. Eu disse imediatamente, com maior honra e prazer. Né? Minha vontade é debater o Brasil.
Posso tentar colocar você e o Lula juntos?
Na hora, topo na hora.
Demais, galera, essa é a minha missão. Vamos lá, vou tentar trazer Lula e Ciro para conversar. Quem sabe, os progressistas estão todos unidos em 2022. Quem sabe isso acontece. O pessoal não está muito esperançoso, mas tem assim essa chance. Ciro, muito obrigado pelo teu tempo. E é isso, eu vou te incomodar, eu vou atrás do Lula. Se Lula topar, a gente vai fazer essa aí nós três, beleza?
Com muito prazer, Guga. Obrigado pela oportunidade.
Valeu, Ciro. Obrigado. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou pergunta e se inscrevam no canal.
Deem manda essa... um abraço pro teu pai.
Pai, paiinho, abraço do Ciro. E obrigado a todo mundo aí. Vocês deram muita moral pra essa live de hoje. Obrigado, Ciro. A audiência bombou, trend top, que deu tudo certo. Tamo junto. Se inscrevam no canal e até sexta que vem. Valeu.